Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. Vamos agora estudar um pouco uma passagem muito interessante, numa mensagem que tem como título Qual o Mais Fácil? Está em Marcos capítulo 2, versículos de 1 a 12. Marcos capítulo 2, versículos de 1 a 12, que diz assim, eu vou ler a passagem inteira e depois vamos sair comentando os versículos. Marcos 2, de 1 em diante, diz assim, dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa, correu a notícia. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por quatro homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhes, Por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vá para a tua casa. Então ele se levantou, e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Vamos orar. Santo Deus, nosso maravilhoso Pai, obrigado pelo teu Filho Jesus Cristo, obrigado por tudo que ele é, fez e ainda fará. Obrigado pelo registro dessa história, que nós possamos aprender lições daqui e possamos tocar corações que ainda não amolecidos pelo teu Santo Espírito, ainda não quedados aos pés de Cristo. E que haja conversão em nosso meio, de acordo com o teu poder e a tua vontade. E que haja crescimento daqueles que já fomos salvos por Cristo. De todas as formas te pedimos, então, que qualquer que seja o resultado desta pregação, Cristo seja glorificado. É em nome dele que nós te pedimos e desde já agradecemos. Amém. Eu sempre, quando leio esta passagem, fico imaginando, perguntando a alguém, algum de vocês aí, que eu não vou fazer isto, irmãozinho, levanta aí, resume o que eu acabei de ler, com as suas próprias palavras. Ah, eu resumo mesmo, pastor, é fácil, né? Não é uma história complicada. Jesus entrou numa casa, estava cheia de gente, até pelas entradas da casa tinha gente, não dava para penetrar no interior da casa, chegar até ele nem pensar, estava muito complicado, um homem lá paralítico, que estava sendo ajudado por quatro homens, e eles tentaram chegar até Jesus, viram que nem possibilidade, bolaram uma ideia muito esquisita, mas criativa, subiram até o eirado, abriram um buraco lá, imaginaram onde é que ele estava, abriram o buraco, baixaram por umas cordas lá o pobre do paralítico, bem na frente dele, aí Jesus curou o homem e mandou que ele se levantasse na frente de todo mundo. O homem se levantou de um pulo só, pegou o leito dele e foi para casa. Não é isto? Terá pulado este resumo, terá pulado o ponto principal desta pregação. Deixou de lado o aspecto mais importante do que foi lido aqui. A única coisa que Jesus falou para este homem, no primeiro ato, essa história tem dois atos, diferentes, complementares, mas diferentes. O primeiro ato, o homem chegou na frente de Jesus, levado pelos quatro lá em cima, descido pela corda, e Jesus não o curou. Jesus disse: perdoados estão os teus pecados. Ponto. Foi isso que Jesus fez quando viu aquele homem na frente dele. Se você não captou isso, deixou de perceber o mais importante. Nós temos uma tendência de pensar assim: aquele pobre paralítico, dia e noite, ali no seu leito, sonhando em andar, em trabalhar, como as pessoas, a maioria das pessoas, correr, brincar, fazer o que quisesse com o seu corpo de maneira plena. Ser útil, ser útil. Quantas lágrimas deve ter derramado, revoltas no seu coração, tristeza, desilusões, frustrações. Aí ele ouve falar de Jesus. Não podia chegar até lá pelos próprios meios, obviamente. Pede ajuda. Quatro homens caridosos resolvem ajudá-lo. Frustração quando chega lá, não pode chegar diante do mestre. Balam ali o sistema de abrir o buraco no teto. Desce, uma trabalheira enorme. Finalmente, o paralítico está frente a frente, olhando nos olhos de Jesus. E o coração dele dispara. E ele não pode esperar o momento de ser curado, levantar e sair dali. E simplesmente ouve: estão perdoados os teus pecados. E a nossa tendência é: coitado, só isso. Foi isso que ele ouviu de Jesus, tanta expectativa, tanta esperança. E essa é uma tendência infeliz que nós temos, perigosa. E nós pensamos assim, porque nós somos muito apegados, exageradamente apegados ao bem-estar físico, às coisas desta terra. E frequentemente invertemos a ordem correta das coisas. A questão é a ordem das coisas que eu quero jogar luz aqui. Jesus sabe que os valores espirituais estão acima dos terrenos. Quando ele foi tentado pelo diabo, em que ele estava já 40 dias sem comer e sem beber, ele era homem, estava com fome, obviamente, sabemos nem como é que ele aguentou tanto tempo vivo, talvez já por interferência divina, mas ele era homem e com a fome tremenda, e o diabo vem e diz: se és filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pão. E ele era filho de Deus, sim, Cristo. E tinha poder, sim, para transformar as pedras em pães e no que ele bem quisesse. Mas ele diz a famosa frase: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É mais importante estar vivendo em afinidade, em harmonia com Deus, do que comer pão. Certo é que ninguém vive sem comer pão, está correto. Mas o viver é muito mais rico do que apenas manter funcionando o coração, os pulmões do seu organismo. Então, mais importante do que estar sendo alimentado por pão é estar vivendo de uma maneira plena, consonante com a vontade que Deus tem para cada um. Isto é mais importante do que comer. Então ele mostra aí a ordem das coisas. E depois que ele foi tentado e terminou, a terceira vez que o diabo tentou e que ele se retirou, o diabo, vieram os anjos e serviram a Cristo. Ele comeu logo depois. Precisava comer mesmo, ele não negou a importância de comer. Mas ele mostrou a ordem correta das coisas. E é a tal desta ordem que nós somos ruins. Ruins de entender, lerdos, míopes, duros de compreender a tal desta ordem de prioridade. É terrível. essa dificuldade que nós temos. Então Cristo, vendo o homem ao seu, ali, na sua frente, ele dá o prêmio máximo para o pobre homem. O prêmio máximo que ele tinha para dar não era a correção dos seus ligamentos, lá dos seus ossos, de maneira que ele pudesse andar. Não era o mais importante, o máximo que poderia ter dado àquele homem, Cristo deu. O melhor que ele tinha para dar. O que era? O perdão dos pecados dele, homem. É como se isso fosse tão importante que ele desconsiderou a paralisia. Dá a impressão que Cristo esqueceu que o homem precisava ser curado das pernas para poder andar, coitado. E ele praticamente desconsidera isso. Estou perdoado dos teus pecados. Pronto. O perdão é um alívio, traz um alívio definitivo à salvação da alma, eterna. Envolve valores eternos. A cura física daria um alívio, claro, grande, mas físico. Conta aí meses, alguns anos, algumas décadas, sei lá, e acabou. Então, não há comparação da importância. O pior é que nós sabemos disso. Reconhecemos isso, mas não vivemos de acordo com esta ordem de prioridade, muitas vezes. Nos traímos a nós mesmos para não dizer que nós traímos ao próprio Deus. Então você vê que só em raciocinar um pouquinho, nós já começamos a dar razão a Cristo. Isso é claro, ele tem razão. O mais importante, ele deu logo. No encontro hoje com Jesus, fique imaginando quanta gente ficaria decepcionada se ouvisse dele apenas, e esse apenas é uns 500 aspas de cada lado, os teus pecados estão perdoados. Mas o doente iria querer cura, o endividado gostaria de que ele providenciasse alguma bênção financeira, o negócio melhorasse, arranjasse um emprego, era isso que ele esperava mais de Cristo. Uma esposa maltratada pelo marido gostaria muito que Cristo interferisse no coração do marido para que a tratasse bem. Então, a tendência seria esperar coisas daqui. Agora, não é errado ansiar por problemas resolvidos. Não é errado um paralítico querer andar, um cego querer enxergar, uma esposa maltratada querer um marido que a ame, que a respeite, que a trate com carinho. O endividado quer resolver seus problemas financeiros. Não é errado isto aí. Mas muito mais importante do que isso é o problema da perdição eterna. Muito, N vezes mais importante. O problema do inferno, que está bem na frente de toda pessoa que nasce, sem exceção. E a Bíblia chama isso o homem natural. É da maneira como ele nasce, ele se cria e cresce. Ali está o homem natural. Ou seja, um homem que não tem comunhão com Deus, está com relacionamento cortado com Deus, está condenado e vai perecer eternamente no inferno, no lago de fogo, onde o verme nunca morre, seja lá que verme é esse. Não pode ser a coisa boa. Mas é muito sofrimento que aguarda um perdido sem Cristo. Da maneira que nós não podemos imaginar o tamanho da maravilha do céu, a mente humana não alcança o tamanho da desgraça, do sofrimento, do terror que é o inferno para quem não tem Cristo. E fica homem preocupado com as suas dívidas, e preocupado com a dorzinha aqui, e preocupado com algo que vai se acabar, que traz sofrimento. Sim, não estou negando em momento nenhum isso, mas é a ordem de prioridade que está errado. Eu não sei, as pessoas parece que não creem, não acreditam, não levam a sério, ou têm medo, ou uma soma de fatores. O fato é que muitas não querem saber do assunto. Você não consegue nem abordá-las. Quando começa a falar, dizer cuidado com a sua eternidade, olha o inferno, não quer saber. E alguns se irritam. Quem é você para dizer isso para mim? Você conhece meu coração, você é Deus. E essas coisas de céu, inferno, essas coisas complicadas, ninguém entende não, viu? Nem você, nem eu, nem ninguém. E pronto, e muda de assunto. mesmo que se consiga mostrar pela Bíblia. Meu amigo, você não se diz cristão?
Sou cristão, nasci no lar cristão.
Ótimo! Traga a sua Bíblia aí, que eu vou mostrar nela, falando muito em inferno, em terrores eternos, mas muitas vezes não estão interessadas, porque querem resolver os problemas terrenos. E muitas vezes procuram a Cristo exatamente por isto. Até creem em Cristo, no sentido de que acreditam. Acreditam que Cristo está vivo, poderoso, não entende muito, mas acredita. Não, eu não tenho dificuldade com isso. Aí o procura para resolver os seus problemas terrenos. E não se conformam, porque ele não resolve. Muitas vezes. Agora, se for para resolver de maneira discreta, de maneira afrontosa, pública, eu não quero saber, eu quero é que ele resolva. E se disser alguém, se me disserem que tem alguém ali fazendo milagres e que fala no nome de Jesus, é lá que eu vou. Porque ele está vivo, eu acredito que ele tem poder, então lá vou eu pegar alguma coisa que ele tem para me dar, nem que seja através de alguém que se diz aí com dom de milagre, fazendo coisas espetaculares. Eu quero alguma coisa desse Jesus para resolver o meu problema real, os meus problemas reais, graves. Nesta vida, eu quero Jesus para isto, acima de tudo. É importante compreendermos por que que ele fez milagres. Dois motivos básicos, de maneira muito rápida: mostrar que ele tinha o apoio divino, ganhar então credibilidade pelo poder que ele demonstrava nos seus milagres, e salvar almas daqueles que viriam a crer nisto, que ele tinha poder e que ele estava agindo em nome de Deus, sim. E fazer uma analogia, ele gostava sempre de fazer uma analogia entre a cura do corpo, provisória, pequena, comparada com a cura da alma, enorme em termos de significação e de tempo e eternidade. Nem tem muito sentido tecnicamente falar em tempo com a eternidade. Na eternidade nem existe tempo. Mas vamos dizer que a eternidade é um monte de tempo, pronto, que nunca acaba, mas fácil entender assim. Então, ele fazia uma analogia. Pelo pouco, pelo pequeno, ele queria ensinar o muito, o grande, o que realmente interessa. Mas hoje não há mais necessidade dele lançar a mão desses recursos. Pelo menos da forma como ele lançou, como Deus lançou mão em alguns momentos da história da humanidade. A Bíblia registra alguns desses momentos. Engana-se quem pensa que no tempo do Antigo Testamento, dos profetas, era milagre para todo lado, todo tempo. Engano, não era assim. No tempo de Cristo houve uma concentração enorme de milagres na pessoa dele. Claro, pelo que significava a pessoa dele, o que ele veio fazer aqui. E logo depois também, junto aos seus apóstolos, ele deu muito poder para fazerem. Mas é claro pela Bíblia que se percebe uma diminuição sensível da necessidade de lançar mão desses recursos, porque ele já tinha vindo, sofrido, morrido, ressuscitado e voltado para o céu, e a igreja dele já tinha sido fundada. É importante entenderem que o registro dos milagres do Novo Testamento substitui os próprios milagres de Cristo. O registro dos milagres de Cristo substitui, o registro substitui os próprios milagres, no propósito de levar pessoas a crerem e serem salvas. Querem uma prova disso aí? Bem fácil. João 20. E eu peço que vocês cheguem lá. João 20, 30 e 31. É impressionante a clareza desta passagem. Pena que ela é pouco lembrada, parece. E pouco utilizada por alguns que gostam de falar muito em milagres ainda hoje. E não nego que Cristo possa fazer milagres hoje, e faz aqui e acolá de maneira discreta na vida de alguém. Admito plenamente isso, é o mesmo Deus. Mas não faz mais parte da estratégia de salvação do ser humano fazer milagres. Não faz parte mais. João 20, 30 e 31 diz: na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para quê? O que vem é muito importante. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E vai mais fundo. E para que, crendo, tenhais vida em seu nome. É muito claro. Cristo quer que as pessoas tomem conhecimento dos milagres dele passados, registrados aqui, creiam nesses milagres passados, como se estivesse acontecendo aos olhos do leitor hoje, creiam com base no registro, sejam perdoadas por este crer, envolve aí a recepção de uma fé do alto, se arrependam e assim tenham vida eterna. Esse é o propósito de Cristo, é claro. Então vejam como ele continua dando prioridade hoje, prioridade total ao perdão e à salvação da alma. E este é o aspecto importante do plano de Deus hoje para o ser humano. Não sei, eu acho que ele não curou de imediato o paralítico ali. E logo falou do perdão dos pecados para mostrar esta ordem de que o perdão era muito mais importante do que a cura. Irmãos, o evangelho que Cristo pregou, que os apóstolos e discípulos dele pregaram, e nós hoje continuamos pregando, tem o objetivo maior de levar pessoas ao ponto de reconhecerem os próprios pecados, pedirem perdão, crerem em Cristo e sejam salvas. Este é o propósito principal. Nunca se desvie dele quando você pregar, quando você apresentar para alguém. É ótimo falar na glória da natureza que Deus criou, você falar na sabedoria de Deus. É muito bom mostrar as belezas de passagens bíblicas, das narrativas históricas que ali estão. Tudo isso é muito bom. Na bondade de Deus, tudo isso é muito bom. Falar dos milagres que Cristo fez, explicar os milagres para as pessoas, ótimo. Mas nunca esqueça, se você não aplicar aquele milagre para a necessidade espiritual da pessoa que está ouvindo e tentar alcançar a alma dela para que o Espírito Santo faça ali uma obra de salvação, você subutilizou a palavra de Deus. Que pena. Que pena. Versículo 6 e 7. Voltando a Marcos 2. O primeiro ato termina no versículo 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Ponto. Fim do primeiro ato. Mas começou o segundo ato. Agora, segunda parte é uma outra história que vem da primeira. Mas alguns dos escribas, e lá em Lucas fala isso, em fariseus também, altas autoridades, estavam sentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Altas autoridades religiosas mostram aqui de uma maneira exemplar o que estava registrado em João capítulo 1, versículos 10 e 11. Se não quiserem, eu posso ler só. Diz assim: o Verbo, que era ele, Cristo, estava no mundo, o mundo foi feito por ele, por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Jesus, o grande rejeitado. Escribas, doutores da lei, era quem entendia de Bíblia na época, eram os escribas, os fariseus, homens respeitados, que faziam questão que a lei fosse cumprida. Não entenderam, rejeitaram E aqui inicia-se uma série de hostilizações com relação ao Senhor Jesus Cristo. E aqueles homens duros de coração não acreditavam na divindade de Cristo, claro. Porque se eles tivessem acreditado, eles é que estariam sendo blasfemos. Claro. Então, se eles disseram que esse homem está blasfemando, é porque só quem pode fazer milagres é Deus. É porque eles acreditavam que ele não era Deus. Porque se fosse, os fariseus é que estavam blasfemando. E foi exatamente isso que aconteceu. Porque ele era Deus, sim. Entendo que ele tinha autoridade para perdoar pecados, sim. Eles foram os blasfemos. Se Jesus fosse Deus, eles eram os blasfemos. Se não fosse, eles até estariam certos. Sabe que esse contraste muito grande ainda existe hoje? Ou alguém é crente em Jesus, ou é descrente de Jesus. Não tem uma terceira opção. Não há. Ou um ser humano é crente em Jesus Cristo, ou é descrente de Jesus Cristo. Se Jesus não é Deus, como ele diz que é, você está liberado, meu amigo, para dizer o que você quiser dele. Pode dizer. Você não estará blasfemando coisa nenhuma. Ele não é Deus. Aliás, ele diz que é e nem é. Pode começar logo com mentiroso. Diga o que você quiser dele. Você está completamente liberado para falar o que quiser de Jesus Cristo. Mas se ele é, então você tem que crer em tudo o que ele diz. Ou você é um blasfemo. Não há outra opção. Porque se ele é Deus, e você crê que ele é Deus, e não acredita no que Deus disse, então você está sendo o blasfemo, porque está chamando Deus de mentiroso. Entendeu? Não tem opção. Se você diz que crê em Cristo, não imagina você a responsabilidade que está sobre os seus ombros, quando você fala que crê em Cristo, inclusive, e especialmente na divindade dele. Tem jeito. E ele diz que é Deus, a Bíblia inteira fala que ele é Deus. Pense nisto, meu amigo ou minha amiga que aqui está. Curioso. Os blasfemos fariseus e escribas acertaram em cheio numa coisa. Quando afirmaram que somente Deus pode perdoar pecados. Perfeito. Eles estavam certos. Versículos 8 a 12, a parte final. Vamos ler lá. 8 a 12. Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim razoavam, disse-lhes: por que razoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico que estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Logo, uma prova de divindade aqui é que ele leu fundo os corações de todos ali. Porque eles não disseram: este homem está blasfemando, porque só quem pode perdoar pecados é Deus. Eles pensaram lá dentro do coração deles, e Cristo foi lá, no interior da mente, do pensamento, da consciência, da subconsciência, lá dentro do íntimo, e leu o coração de cada um deles, já mostrando por isso seu poder divino. E a forma dele perguntar, eu vejo uma certa tristeza aqui. Por que que vocês arrasaram? Por que vocês fazem assim, hein? Por que vocês são tão duros? Quase uma inconformação, com a bondade que ele tinha e o amor pelas almas. Por que vocês fazem assim? Por que vocês pensam essas coisas? Eu vou ter que seguir adiante no que eu estava fazendo com esse homem aí. Eu tinha pegado os pecados dele. Era o melhor que eu podia fazer. Mas agora eu vou adiante. E ele queria provar que tinha poderes para perdoar pecados. Como? Genial. O que ele pensou aqui. Eu vou fazer uma coisa que só Deus faz. Se eu fizer, então a outra que só Deus faz, também posso fazer, tenho autoridade para perdoar pecados. Quando ele perguntou, qual é mais fácil dizer, pedaços estão os seus pecados, ou levanta, toma o teu leite e anda, ele sabia que a resposta certa seria assim, qual é o mais fácil? Nenhum. Não dá, um homem comum não faz isso. Nem perdoa pecado, nem manda um paralítico todo entrevado lá levantar e sair pulando, levando o leite para casa. Qual é mais fácil? Os dois são impossíveis aos homens. Não é nenhum dos dois. Essa era a resposta óbvia. Quem fizesse um, faria o outro. Só que um era externo. Curar e mandar ele sair correndo para casa. O outro era interno. Quem é que podia ver? Seus pecados estão perdoados. Sim. Qualquer um pode dizer isto. Então essa foi a forma que ele utilizou para provar a autoridade que ele tinha e o poder que ele tinha para perdoar pecados. E ele fez os dois. Um todo mundo vê. O outro só é pela fé mesmo. E crendo. Mas pelo menos ele já tinha provado. Mas, pela prioridade, pela ordem que ele agiu, ele mostrou a prioridade que dava a cada uma dessas coisas, prioridade essa que já, conforme já comentei, ainda está valendo hoje. Eu quero terminar com a palavra, em primeiro lugar, aos amigos e amigas que aqui estão, que ainda não tiveram o privilégio de se entregarem aos pés de Cristo, de irem até Cristo humildemente pedindo perdão, reconhecendo-se a si mesmo pecadores. Trate de tomar este passo diante de Cristo. Peça perdão pelos seus pecados. Você acredita nele? Você é da religião cristã? Ótimo. Acredita em Jesus Cristo? Ótimo. Historicamente, acredito. Acredita que ele é Deus? Acredito. Pois usufrua do que ele tem para lhe dar. Mas na ordem certa. Não estou usufruindo, eu peço todo dia dinheiro. Não. A ordem não é essa. Pode pedir lá suas coisas pessoais, não tem problema. Deixe que seja de acordo com a vontade dele. Mas não tem problema pedir pelas suas necessidades terrenas. Não tem problema. Mas isso é nada comparado com a maior bênção, o maior presente que você pode receber de Cristo. Você não quer que ele é Deus? Então peça a ele o máximo. E o máximo que ele tem para lhe dar é a salvação da sua alma. Peça perdão, arrependa-se, vá até Cristo, torne-se um salvo então pela fé. Depois, com o seu contato agora refeito com relação a Deus, você religado com Deus, agora sim, você é um crente em Jesus Cristo, um salvo pela fé, um filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, da família da fé, agora sim, chegou a hora de você pedir pela sua saúde, seu casamento, o que você quiser, seus planos, seus filhos, seus pais, o que você quiser, pode pedir. Mas não inverta a ordem. Quando eu escrevia no Diário do Nordeste, há muitos anos atrás, por uma época eu colocava meu telefone, e eu ficava, às vezes, esperando. Num certo... Eu dizia no jornal, o autor e tal está no telefone tal, da hora tal à hora tal. Para responder perguntas de quem queira ligar e perguntar. E eu ficava lá esperando. Mas era muito frustrante, porque eu acabei desistindo de colocar meu telefone. Sabe por quê? Porque o pessoal ligava. Ah, pastor, eu gostei muito do seu artigo. Ótimo. Aí é o seguinte, meu marido bebe. E eu queria para o senhor... rezar, orar, dar um jeito para Jesus dar um jeito nesse meu problema. Era muito complicado explicar para ela se esse problema do marido beber e bater nela e tal era pequeno, porque não é pequeno. É um terror viver assim. Agora, vai explicar por telefone, com a pessoa que não estou nem olhando para os olhos dela, que eu não sei nem que grau de percepção ela tem, explicar que eu não estava me propondo a apresentar um Jesus que resolvia problemas de casamento, ou de saúde, ou de dinheiro. Eu não estava me propondo isso. Eu estava me propondo a apresentar um Jesus Salvador. E eu estava preparado para falar de salvação. E disse, mas minha senhora, é porque eu não sou psicólogo, e eu não sou doutor, esse negócio de beber e tal, é difícil, porque é coisa clínica, e tal, e não dava, e eu tentava, mas eu sabia que estava forçando, tentava levar para o espiritual, a senhora crê em Cristo, e sua vida é eterna, mas meu marido, aí voltava. Aí depois de semanas, alguns meses assim, eu digo, não, desisti de tão frustrante que era. Típico, invertiam a ordem. Que pena, que pena. Não permita acontecer isso na sua vida, meu amigo, minha amiga. Preocupe-se intensamente todos os dias, todos os momentos da sua vida com o inferno que está diante de você, se você não é salvo ou salva em Cristo. E eu quero uma palavrinha final com os irmãos em Cristo, os que já somos salvos. Também não inverta a ordem das coisas. Nas nossas orações, no nosso comungar com Deus, nas nossas conversas, nossos padrões, no preenchimento do nosso tempo, na dedicação da nossa inteligência que Deus deu a aprender alguma coisa, em tudo, não inverta a ordem. É importante você arranjar um emprego, é importante você cuidar da sua família, é importante ter um marido ou uma esposa, se Deus quer que você tenha, e você ter saúde e tudo, é importante, mas não inverta. Essas coisas são altamente secundárias comparadas com as coisas espirituais. Ah, pastor, mas eu sou salvo, agora eu sou cidadão do reino dos céus. Sim, e você está fazendo o que com isso? Decorou feito um papagaio? Sabe até o versículo que eu mesmo não sei de cor, mas você sabe tudo de cor. Memória fantástica e sabe que você é do reino dos céus, cordeiro com Cristo, filho adotivo de Deus, da família de Deus. Fala um monte de versículo, lindo. Você está fazendo o que com isto no dia a dia, amanhã, 8 horas da manhã, segunda-feira, e terça-feira, e quarta-noite, e quinta de manhã, todos os dias, com saúde, sem saúde, em casa, no hospital, cheio de dinheiro ou liso? O que você está fazendo com isto, com essas realidades espirituais que hoje fazem parte do seu ser? E você enche o peito dizendo que conhece tudo isso aí. Ótimo. Mas por que inverte tanto? Por que inverte tanto? Carnalidade. Muito valor ao mundo. Apego demais às coisas daqui. E pouca atenção, pouca mente, pouco cérebro, pouco coração para as coisas do alto. Que pena. Imagina um crente quebrando o braço. Jogando futebol, caiu, quebrou o braço. Primeiro que eu vou pensar, Senhor, que eu não sofra. Tudo bem, mas deveria ser a segunda. Senhor, que eu te glorifique neste braço quebrado. Esse é o crente que está assim com Deus. Quando ele cai no chão e no meio da dor, não sabe nem se quebrou, faturou ou estendeu, não sabe nem o resultado ainda, tem que tirar o raio-x e tudo mais, mas no meio daquela dor cruel, se a primeira oração dele for, Senhor, que eu te glorifique neste meu problema aqui, que está achando que quebrei meu braço. Que eu te honre. Que eu não te decepcione nisto. O Senhor, está doendo. Me ajuda a sofrer pouco com isso, para mim, que eu sou frouxo para a dor que sou de nada. Essa é a ordem. Mas muitas vezes, você vai pensar em glorificar Deus? Vai, eu sei que você vai pensar. Um dia você vai, um dia. Talvez de noite, já com o braço engessado, passou a dor, na hora de dormir, orando, e eu nem pensei, até agora foi de manhã, são 10 da noite, eu nem pensei em como é que eu posso glorificar a Deus com esse meu braço quebrado. Agora que eu estou pensando, Senhor, aí faz uma oração correta, me ajuda a te glorificar com este problema que eu arranjei agora com o meu braço. Está vendo a ordem? Totalmente invertida. Que pena. Colossenses 3:2, eu encerro com ele. Não precisa abrir lá, não. Pensai nas coisas que são do alto, não nas que são aqui da terra. Resume tudo o que eu quis dizer. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, te glorifica, ó Deus, na nossa vida, não apenas quando estamos calmamente raciocinando, orando, em momentos pré-determinados, muito bem que façamos assim, mas de uma maneira mais forte, que pulse nos nossos corações, que seja ali tão latente, tão real como o sangue que corre em nossas veias, a vontade de te glorificar em tudo, pensando nas coisas do alto, pensando nas consequências dos nossos atos aqui, como isso vai redundar nas coisas do alto. Ajuda-nos, Senhor, a nós crentes, a sermos bons alunos de Cristo, porque Ele ensinou várias vezes, inclusive magistralmente na sua tentação, e agora nessa história deste homem, fora outras oportunidades em que ele mostrou a ordem de prioridades. Nos ajuda a entender e a cumprir isto. E tem misericórdia dos que estão perdidos sem Cristo. Que eles sejam salvos. E depois, muito ajudados por ti nas coisas aqui, exatamente nos pontos em que tu queres. Em nome de Cristo, como eu te pedi no começo, termino pedindo para que tudo aqui tenha sido e seja para a glória dele. Amém. Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.